Professor, então vamos lá. Primeiro, eu gostaria que você falasse para nós o que é a Mostra Clássicos e Raros no Cinema.
Então, a Mostra Clássicos e Raros, eu acho que o nome ele é bem justo. É a exibição de filmes do cinema brasileiro que são realmente, vamos assim dizer, clássicos, que tiveram um papel importante na cinematografia nacional e, ao mesmo tempo, filmes raros, que foram exibidos pouquíssimas vezes e não tiveram uma vida longa em circuito comercial, em exibição cinematográfica mesmo. A mostra, acho que ela desenvolve mais ou menos um papel de perpetuação da memória, vamos dizer assim, do audiovisual nacional.
Professor, era exatamente isso que eu ia perguntar. Qual é a importância de fazer esse resgate histórico do cinema brasileiro?
Olha, acho que a importância é realmente em torno da memória. São filmes que muitas vezes o próprio público brasileiro não conhece ou conhece praticamente de nome. Não tiveram a oportunidade de poder assistir o filme no cinema e muitas vezes nem mesmo em circuitos como DVD, na televisão. São filmes que estão sendo divulgados novamente para talvez pessoas que não tiveram a oportunidade de podê-los ver quando eles foram lançados. Alguns filmes, por exemplo, como Colar de Coral, são filmes da década de 50, que estavam até perdidos. A Cinemateca Brasileira teve até alguma dificuldade de localizar os detentores dos direitos autorais desses filmes, por conta da, vamos dizer assim, da separação de tempo que hoje, o público de hoje, do século XXI, tem em relação a esses clássicos, né?
Em meio a um acervo tão grande de filmes, de curtas que a Cinemateca Brasileira tem, como ocorreu essa seleção para acontecer a mostra?
Quem está fazendo a curadoria mesmo é o senhor Renier Lyon, que é, vamos dizer assim, um pesquisador e consultor, né, da Cinemateca Brasileira. Mas eu acredito que os critérios que ele usou foi basicamente os da raridade. Vamos dizer, alguns filmes como O Exorcismo Negro, do José Mojica Marins, o nosso Zé do Caixão, eles não tiveram realmente uma sobrevida no cinema. E no final das contas, são filmes importantíssimos para a nossa cinematografia. Um filme como O Exorcismo Negro, nesse caso, acaba até se tornando um tipo de referência para o cinema de terror, que está tendo, vamos dizer assim, uma nova vida hoje em dia na cinematografia brasileira e capixaba, né? Tanto que a mesa de abertura, eu convidei o Rodrigo Aragão, que fez o Mangue Negro, A Noite do Chupacabras, e agora o final da trilogia tropical dele, né, do terror tropical, O Mar Negro, por conta dele ser, vamos dizer assim, do Mojica ser uma referência praticamente para todo mundo que se envereda para essa área do terror audiovisual, né?
Professor, e como esses filmes mais antigos dialogam com os tempos contemporâneos?
Olha, o diálogo dele, eu acho que é um diálogo perpétuo mesmo. Alguns filmes, vamos dizer, o próprio O Rei da Boca, é um filme que ele foi censurado logo de cara. Ele nunca pôde ser exibido na íntegra. Ele sempre sofreu censura e cortes da ditadura militar. No final das contas, vai ser provavelmente a primeira vez que a gente vai ver um filme desse na íntegra. Sofrendo agora esses momentos de manifestação, é algo que é um pouco sintomático. E, nesse caso, até falando desse filme mesmo, O Rei da Boca, ele teve até uma refilmagem, né? Um tipo de refilmagem no ano passado, com o filme Boca. Querendo ou não, são personagens que, apesar de estarem, de certa maneira, datados no tempo, eles ainda são retomados pela cinematografia contemporânea e, de vez em quando, a gente acaba se esbarrando com até os temas mesmo que, de certa forma, os filmes se degladiam ali. Vamos dizer, alguns filmes mesmo do Glauber Rocha que serão mostrados na mostra, né, como O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de certa forma, flertam com o momento atual que a gente vive. Momentos mais conturbados de contestação política, momentos que, de certa maneira, o Brasil já passou e que talvez o maior registro que tenha desses momentos esteja dentro da narrativa desses filmes. Acho que a preservação, a rememorização que esses filmes trazem para a gente, de certa forma, trazem também uma nova reflexão, ajuda a gente a pensar sobre o que houve no passado e o que está acontecendo agora.
Professor, e amanhã a amostra se inicia às 4 horas da tarde. E qual é a programação prevista para esse primeiro dia de exibições?
Pois é, amanhã a amostra tem a sua abertura às 4 da tarde com O Mundo Estranho. É, em seguida, às 6, já vamos ter mais dois filmes, Contestação e depois Orgia, ou O Homem que Deu Cria. E às 8, um filme perdido, um curta-metragem, um documentário em curta-metragem perdido, Quadrinhos no Brasil. E depois, O Exorcismo Negro, com a, vamos dizer assim, sendo exibido com a nova cópia que a Cinemateca Brasileira fez. Após a exibição, ainda vamos ter uma mesa redonda, às 22 horas, que é uma mesa redonda de quadrinhos e cinema de horror nacional, mais ou menos pegando o gancho aí dessa exibição da nova cópia em 35 do Exorcismo Negro. Essa mesa vai ter o Rodrigo Aragão, né, nosso expoente aqui do cinema de terror capixaba, e também nacional, vamos dizer, né, com o professor Júlio Tigre também, que é professor aqui da Artes Plásticas e também um artista plástico com inúmeras obras, que até flertam também com, vamos dizer assim, tanto com o horror e também com os quadrinhos, que é uma das referências diretas da própria concepção artística do Júlio Tigre. Eu vou fazer apenas uma mediação, tentando trazer algumas questões que são, acho que, interessantes, dos quadrinhos das antigas, né, dos quadrinhos atuais, do cinema de horror das antigas e do cinema de horror atual também.
Professor, e a mostra acontece até o dia 29 de agosto.
Correto.
Em quais horários acontecerão as exibições, debate? Como será isso?
Nós vamos ter exibições diárias, em geral, mais ou menos ali em torno das 4 horas ou 5 horas. Todo dia tem uma programação diferenciada. Os debates, as mesas redondas, estão marcadas para amanhã, no dia 8, para o dia 12, na segunda-feira, que vai ser uma mesa redonda sobre o Nordestern, um tipo de, vamos dizer assim, reculturação do Western americano no contexto do cangaço brasileiro. No dia 15 teremos também um encontro com o André Tonatti, que está exibindo um de seus filmes aí, o Conversas no Maranhão, e com o Remier Lyon, que é o curador da mostra, também com o professor Fábio Camarneiro mediando. No dia 19 também teremos outra mesa redonda sobre ficção e documentário nos anos de chumbo, com Paulo César Scarin, Kleber Carminati e a professora Daniela Zanetti mediando. E no dia 28, na véspera do encerramento da mostra, teremos nossa última mesa redonda sobre o cinema policial brasileiro, que vai contar comigo, com o professor José Soares Júnior e com o Adriane Raimondi, o diretor do Metrópolis, que vai fazer a nossa mediação.
Professor, e o horário dessas mesas redondas são fixos?
Não são fixos. A gente está dependendo também para não conflitar com os horários de exibição dos filmes, que eu acredito que, apesar do debate realmente ser um diferencial da mostra, a gente tem que, de certa maneira, preservar, inclusive, a integridade da exibição. Então, amanhã, a mesa redonda começa às 22 horas, após a mostra. No dia 12, também às 22 horas, após a mostra. No dia 15, teremos um encontro com André Tonatti e Remier Lyon, a partir das 8h30 da noite. No dia 19, a mesa redonda vai começar antes da mostra, às 5 da tarde. E no dia 28 também, antes da mostra, às 3 da tarde.
Professor, e para finalizar a nossa conversa, mostra e clássicos e raros no cinema tem o apoio da Cinemateca Brasileira.
Correto.
E qual é a importância de ter um órgão como a Cinemateca preservando a produção cinematográfica brasileira e fazendo com que essa produção não se perca na memória das pessoas?
Olha, eu não sei nem como dizer direito. Eu acho que esse deveria ser um papel de todas as instituições que mexem com audiovisual no Brasil. A Cinemateca Brasileira, de certa maneira, se responsabiliza por essa preservação. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem um outro tipo de responsabilidade, que é na disseminação do que ela está preservando, o que vem nesse formato de mostra para a gente. Fora o Espírito Santo, a Universidade do Espírito Santo, o outro estado e a outra universidade que recebeu essa mostra foi a Universidade Federal do Goiás. De certa maneira, nós não participamos do eixo Rio-São Paulo, que algumas vezes recebem, vamos dizer assim, algum tipo de exibição dessa programação, desses filmes. nós não temos a oportunidade de ver esses filmes com tanta frequência. E eu acho que esse é um papel fundamental da Cinemateca Brasileira, de descentralizar também a demanda de audiovisual. Eu acho que o Espírito Santo está passando por um momento interessante de produção audiovisual, e eu acho que a gente tem uma demanda audiovisual também, e acho que a Cinemateca Brasileira reconheceu esse tipo de demanda, trazendo essa mostra de clássicos e raros do nosso cinema aqui para a universidade, aqui para o Espírito Santo.
Professor, muito obrigada pela entrevista. Nós lembramos que a abertura é amanhã, às 4 horas da tarde, não é isso?
Isso, entrada franca, gratuita e incondicional.
Eu conversei com Klaus Berg Bragança, professor do curso Audiovisual da UFES. Vivian Barcelos para o Revista Universitária.